E vamos ao CBN Paraná, a nossa união com a CBN, Vale do Iguaçu, o meu amigo Ricardo Silveira. Ricardo, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, ouvinte da Rádio CBN.
E o nosso bom dia também é a CBN Cascavel, o nosso âncora Roberto Benjamin. Roberto, bom dia.
Bom dia, Gilson, bom dia, Ricardo, e bom dia também ao nosso entrevistado.
E nós estamos aqui para conversar com o presidente da FIEP, Carlos Walter Martins Pedro, um dos setores aí que sofreu muito e ainda tem, está sofrendo com esse período da crise da pandemia, já vinha numa tentativa de recuperação com a crise que nós tivemos a partir de 2014. E é o Carlos Walter que eu cumprimento agora. Carlos Walter, antes de mais nada, bom dia e obrigado por aceitar o nosso convite.
Bom dia, Gilson. Bom dia, Roberto e Ricardo. Prazer falar com vocês e principalmente com o público de vocês.
Ricardo, com você, desculpe, Roberto, eu queria que você começasse a nossa conversa com o Carlos.
Vamos saber do Carlos Walter, e eu imagino que seja uma curiosidade, nós estamos fechando agora em setembro, hoje é dia 16, mais um trimestre. Se nós compararmos, Carlos Walter, claro que ainda os números não saíram, mas dentro de uma projeção, dá para assegurar que esse trimestre, a indústria estará com números mais favoráveis ou menos ruins?
Estará sim, Roberto. Nós temos uma queda muito grande, principalmente no mês de abril e depois maio. Mas nós já temos uma recuperação a partir de junho e julho. E também o número de agosto, que ficou mais estável. Mas nós temos, ainda estamos com cerca de 7 em relação ao período do ano passado. Mas o número de recuperação. E o Brasil é um país isso. Você tem uma situação de uma catástrofe, por uma pandemia que ninguém imaginava, e de repente agora, não tão de repente, de julho para agosto e setembro, nós temos números latentes na economia do Brasil. Eu sempre digo, e o Gilson, que tem um contato maior, eu sempre digo que o Brasil é um país especial com um grande mercado, sexta maior população do mundo, e automaticamente você tem um muito grande. E agora, principalmente de para setembro, muito latentes na indústria do Paraná.
Presidente, como foi que ainda um equilíbrio nas produções e também a manutenção dos empregos?
A indústria, Ricardo, ela tem uma situação de um investimento numa capacidade produtiva, maquinário e mão de obra especializada. Aliás, a indústria, tecnologicamente falando, é um ótimo lugar para se trabalhar. Ela está muito tecnificada, ela tem uma tecnologia em ascensão, a inovação presente no dia a dia da gente. Dessa forma, eu consigo desarticular ou desmontar para outra. Claro que nós tivemos perdas na nossa na geração de empregos, né, expressivamente em maio e abril, mas isso também já está recuperando, estamos negativo ainda, mas já num nível muito menor. E a gente considera que até o final do ano nós temos números ali mais ou menos estáveis em relação ao ano passado. Lembrando que nós tivemos no início projeções do PIB do Brasil chegando quase a 10%, que seria uma tragédia. Felizmente, esses números estão recuando e a indústria junto. Eu gostaria só de salientar a importância da indústria do Paraná. Nós temos o quarto maior PIB industrial do Brasil. Nós perdemos só para São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Lembrando que Minas Gerais tem mais de 800 municípios. Então, a indústria do Paraná, ela é realmente importante e expressiva.
Ô Carlos, eu já conversou algumas vezes sobre isso, e sempre foi, para alguns, né, uma pedra no sapato. Dólar. Dólar está em alta. Em alguns momentos, insumos para a indústria implicam em custo de produção. Quando a gente fala de competitividade de mercado, custo de produção no mercado interno com o dólar em alta, nem sempre é uma notícia muito boa. Como é que você está administrando isso? Crise e dólar em alta.
Gilson, verdade. Nós temos o lado bom, que para quem exporta, e o Brasil é um exportador de commodities, a nossa agroindústria, a nossa mineração, então isso é muito bom. O dinheiro que está vindo na valorização dos nossos produtos agrícolas tem sido muito bem-vindo. Outra coisa, o nosso agricultor, ele é irrigado, dinheiro que ele recebe para a indústria. É um irrigador muito bom. O produto produto agrícola, a nossa produção agrícola está sendo contemplada com bons preços, isso é muito positivo. Para nós, que temos muitos insumos na indústria, vindos de importação, infelizmente, essa é uma realidade que nós precisamos mudar, nós precisamos valorizar a produção industrial do Brasil, e esse é um processo que nós temos que fazer. A indústria do Paraná, ela representa 25% do PIB do Paraná, ela representa 25% dos empregos do Paraná, empregos de maior qualificação e renda, inclusive. E precisamos realmente fazer isso. Com o custo na altura que está, é claro que muitos insumos nossos se tornam, no mercado agora mais ativo, vamos dizer assim, ele torna um componente de custo importante. Mas nós estamos sabendo mexer com isso e procurar manter a questão da inflação. É claro que eu tenho uma situação de aumento de custos agora por falta até de insumos industriais, porque a indústria não consegue estar fazendo um milhão de peças e a cada, e de repente tem pedido de 1,5 milhão. Não dá para fazer isso, automaticamente o preço sobe. Isso é o mercado desde. Mas a gente está tentando conseguir fazer isso da melhor forma possível.
O senhor falava sobre a queda do PIB, e segundo o Boletim Focus do Banco Central, se fala em queda de 5%, não é? E realmente o senhor dizia bem, se falou até em 8%, e vem reduzindo a cada semana a projeção de queda, naturalmente, que isso é bom, isso justifica também a retomada das atividades econômicas. O Paraná cai menos que a média do que o PIB nacional, se fala, de repente, em uma queda de 3%, não mais que 3%. A indústria paranaense deve sofrer. Qual queda, qual índice, Carlos Walter?
Nós estamos apostando nessa faixa entre 2% e 3%. Na verdade, bom, como nós estamos numa rede do Paraná, nós temos que falar, nós tivemos, o ano passado, o crescimento do Paraná foi um dos maiores do Brasil, comparado com os outros estados. E a perda também agora, que nós perdemos, mas também foi uma perda menor do que outros estados. Para nós é motivo de orgulho. Eu tenho uma simpatia enorme pelo povo gaúcho, Rio Grande do Sul. Mas nós, por tamanho, e os gaúchos são mais de 15 milhões, e nós estávamos passando, temos o quarto no Brasil, é muito. Então, nós temos essa diversidade. Aliás, Roberto, a diversidade da indústria do Paraná, claro que Curitiba tem é uma expressão muito maior, a macro Curitiba, mas a diversidade é a nossa força. Essa situação de eu ter um setor que está um pouco mais deprimido, mas eu tenho outros compensando, ajuda muito o nosso estado. Isso é muito importante. Essa diversidade, não só da indústria, da produção do Paraná também, do setor de serviços, ajuda muito aí o estado. Isso é uma coisa que nós devemos preservar e nos orgulharmos.
Presidente, a respeito da lei de proteção de dados, recentemente não é aprovada, e que, em que aspecto ela pode ser benéfica para que a indústria paranaense tenha uma transação melhor, resultados mais expressivos no comércio exterior?
É verdade. Hoje, com o mundo digital, da forma como nós estamos, a proteção de dados é uma questão fundamental de você ter segurança dos seus dados. Hoje você... É incrível o fato de você estar em qualquer lugar, em qualquer momento, você está sendo monitorado, seguido, e você tem que ter o direito, o seu direito dos seus dados pessoais sendo respeitados. Então, isso é uma coisa que é importantíssima, né? E a indústria do Paraná vai se beneficiar porque, claro, nós temos que seguir o que a lei manda. E essa lei vem... Ela vem para. É uma coisa necessária nessa proteção e a gente vai estar procurando se beneficiar do mais. Da melhor forma possível, Ricardo.
Agora, Carlos, a gente tem aí. Você já tem uma lista no Diário Oficial da União dos setores que mais foram abalados pela pandemia. Entre eles, claro, foi o setor de lazer, mas tem o setor da produção, que está ligado muito à indústria automobilística, produção de equipamentos. Foi muito atingido. A gente sabe também que existe uma procura e teve uma procura por crédito durante o pico da crise, para tentar sustentar as empresas de pé, manter elas funcionando. Esses créditos vieram, você tem alguma observação em relação à ajuda financeira para as empresas que tiveram aí o maior impacto nesse período da Covid?
Gilson, realmente, o crédito nessa situação de a condução econômica do país. A gente vê um pouco mais de segurança, de previsibilidade, e nós temos uma situação de que o crédito, o juro baixou, claro, nós estamos vendo uma oferta, o juro baixou e nós temos uma oferta melhor. Eu sou industrial há 40 anos, nunca vi uma situação de uma inflação controlada, e esperamos que isso continue, que esse momento de pico que nós temos agora, isso é uma bolha, a gente não comece a exacerbar na questão de preços, né, ter respeito ao consumidor, mas uma situação de inflação controlada, com juros, vamos dizer assim, nesses 40 anos, poucas vezes eu vi. Aliás, dá para contar nos dedos de uma mão. Então, é uma situação inusitada, onde permite que a gente faça financiamentos de mais longo prazo. Haja o setor da construção civil, por exemplo, que está agora, depois de uma situação de dificuldade tremenda, amanhã eu tenho reunião de diretoria, uma das coisas que a gente quer falar é esse movimento do setor da construção civil que emprega, que é importante demais, que emprega muito e que a gente está fazendo essa situação de valoração dos imóveis, de você poder comprar, ter a tua segurança. Então, a situação do crédito, eu acredito que ele chegou. Claro, temos um problema que não geral. O cadastro. Os bancos têm limitadores hoje para ofertar dinheiro conforme o teu cadastro. E muitas vezes, para que ele te empreste, ele tem que depositar no Banco Central uma garantia. Isso devia ser melhor explicado. E aí, essa situação de não chegar ao crédito, muitas vezes, se dá pelo cadastro do industrial ou do CNPJ dele, que não está totalmente ok. Essa é uma preocupação que deveria cada um tomar. Mas, para quem tem um cadastro correto, chegou.
O ministro Guedes, inclusive, tem falado do governo criar alguns mecanismos, porque realmente o acesso ao crédito para muitos pequenos empresários ainda está difícil, né? É importante as observações que o senhor fazia. Eu gostaria de retomar ainda a questão do PIB. Por exemplo, quando se projeta uma queda do PIB do Brasil de 5% e no Paraná 3%, o PIB paranaense, e aí a gente já vai para o ano que vem, Carlos Walter. Por exemplo, Boletim Focus apontando o crescimento do PIB do Brasil em 3,5%. Se nós fizermos uma conta aí de 5%, pode ser até 4,5%, com 3,5%, perderíamos pouco mais de 1%. Diante de todo esse estrago, até que parece que o prejuízo não foi tão grande. E aí, nos anos subsequentes, 2022, poderíamos recuperar. Agora, eu gostaria de saber da indústria paranaense. Se perde 3%, como o senhor falou, já recupera em 2021 ou ainda não?
Creio que sim. Roberto, não podemos esquecer da tragédia em termos de PIB de 2014, 2015, 2016. Foi outro dia. Nós estamos, depois tivemos um crescimento praticamente nulo em 18, 19, e nós tínhamos uma expectativa muito grande para o ano passado. Foi o ano do primeiro ano desse novo governo, onde foi feito algumas situações mais previsíveis, que permitia algum tipo de planejamento na questão da indústria. A indústria pensa muito a longo prazo, os investimentos são de muito longo prazo. É diferente do comércio, que eu compro 1.000 peças, amanhã eu compro 2.000 peças. A indústria não é assim. Então, nós precisamos realmente de uma segurança, uma evolução econômica mais firme, mais constante, mais confiável. Então, essa situação, nós podemos realmente, eu confio que o ano que vem nós já passamos. Agora, eu para você, está em fevereiro, tá certo que nós estávamos vendo as coisas lá na China, nesse negócio da pandemia, mas quem, em sã consciência, imaginaria essa tragédia, essa guerra sanitária, que é uma guerra que nós estamos travando contra um vírus, parando totalmente? Eu já dei entrevista, vou repetir, como agora eu estou com vocês também, já disse ao Gilson em outra entrevista, uma situação onde eu não posso ver as minhas netas. Minhas filhas, minha filha, meus filhos aproximar na época, ainda mais eu, a Curitiba, ontem eu estava em Brasília, em reuniões na CNI, brincar com as minhas netas, eles não querem que eu chegue perto, eu sou uma pessoa de risco. Como é que você pode imaginar uma crise onde você separa a família? Uma crise que faz você parar a indústria, seus funcionários ir para tudo para casa, você fazer redução, esse tipo de coisa. Como prever isso no ano de 2020 que a gente tinha? Uma totalmente inusitada. Eu espero, confio e espero que nós sejamos ajudados pelo Todo-Poderoso, vamos dizer, que o ano que vem mais equilibrado. Nós temos uma situação aqui em Curitiba, rotação de fornecimento, aí não chove, olha o tempo. Então, nós temos várias circunstâncias que podem complicar, que eu espero que o ano que vem isso não aconteça, seja mais normal. E aí eu tenho segurança, sim, que a nossa indústria vai fazer. Nós temos uma situação de que a indústria, nós temos um momento muito especial. Agora, que nós precisamos valorar a nossa produção no Brasil, e eu tenho alguns dados sobre isso.
Presidente, nessa questão de adaptação, o senhor citou um exemplo, né, não poder ter o contato com alguns familiares, as suas netas, a vida da população em sendo diferente nesse momento de pandemia. Como foi a percepção nas indústrias, na adaptação delas para poder manter a produção, muito baseada na questão de tecnologia facilitada até de crédito?
Sim, a indústria, nós temos uma situação muito diferenciada. Eu tenho indústrias, por exemplo, de produção de alimentos que não podia parar, né? Aqui é onde eu tenho a produção, como um abatedouro, como a indústria frigorífica, um abatedouro que faz com tantos funcionários. O investimento, o cuidado do industrial com a proteção dos seus trabalhadores foi imenso. A preocupação... na minha indústria, por exemplo, meus funcionários são testados antes de entrar com a temperatura, recebem máscaras, nós fizemos um distanciamento, então nós temos todo o interesse na proteção do nosso funcionário, do nosso colaborador. Então você tem uma situação nas diferentes fases, né, setores da indústria, que o nosso industrial se preocupou. Então nós não paramos, muito importante que já mas que deve ser sempre ressaltado a questão da manutenção das nossas exportações pelo Porto de Paranaguá. O porto não fechou nem um dia e ele conseguiu bater recordes sobre recordes de exportação e isso deu fluxo da nossa produção agrícola e também da nossa agroindústria, alimentícia e tudo para fora. Isso foi vital, mas muito vital, a ação do governo do Estado junto ao porto para que a própria ação do porto, para que isso tivesse esse fluxo, não tivesse tragédia. Então, são coisas que a indústria, o setor produtivo como um todo, se preocupou em manter a economia andando. Então, isso foi fundamental, eu acho, para nós estarmos numa situação agora de recuperação. E o nosso investimento um pouco maior que outros estados, e também a perda que nós tivemos um pouco menor. Isso é fundamental, a ação do industrial, do empreendedor, do empresário.
Carlos Walter Martins Pedro, muito obrigado por essa conversa conosco aqui no CBN Paraná.
Eu que agradeço e reforço o recado final, que nós temos a indústria, ela significa 21% do PIB, menos de 21% do PIB nacional. Paga 33% dos impostos federais. No estadual é mais. Nós precisamos tirar esse custo do produto que o consumidor brasileiro faça. O movimento também que tem para reduzir o custo do Brasil é importantíssimo. Não dá para a gente continuar comprando tanto de fora numa situação de pandemia. Viu a fragilidade. Nós precisamos explorar e aproveitar essa oportunidade que essa pandemia, uma lição boa disso, uma mudança estrutural na composição dos custos industriais. A base de contribuição, reduzir impostos, eu não acredito muito na carga de impostos, mas que nós precisamos torná-la mais justa, precisa. Eu que agradeço a todos vocês a oportunidade e a Federação das Indústrias está à disposição sempre que precisarem.
Nós conversamos com o Carlos Walter Martins Pedro, que é presidente da Federação das Indústrias do Estado do Paraná. E eu me despeço do Carlos. Mais uma vez, obrigado, Carlos, pela sua participação. Me despeço também do Ricardo. Ricardo, obrigado aí pela sua participação. Obrigado por essa união com a gente aqui, nessa conversa com o Carlos Martins.
Tá certo. Obrigado, Gilson, Roberto, presidente e ouvinte da Rádio CBN.
Também me despeço do Roberto Benjamin, âncora da CBN Cascavel. Roberto, obrigado pela sua participação aqui com a gente.
Obrigado, Gilson. Obrigado também ao Ricardo, ao Carlos Walter e até a próxima quarta.
Esse foi mais um CBN Paraná Unido, a CBN Vale do Iguaçu, CBN Cascavel, CBN Maringá, com uma personalidade importante do Estado, conversando sobre temas que interessam a todo o Paraná.